Uma produção do Universo Ágil Hub.
Olá a todos e todas, bom dia, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Jornada Ágil, Carreira Ágil. A gente está no nosso episódio 1141 e o tema de hoje é como conciliar ser mãe e pensar na carreira. Esse é um tema que não devia ter nenhum tipo de dilema e toda a sociedade deveria apoiar as mulheres nessa grande jornada que é ser mãe e investir na sua própria carreira. E para a gente poder desdobrar um pouco, né, esse tema, ou os insights que nós mulheres precisamos ter para seguir nessa jornada, a gente tem hoje aqui duas especialistas maravilhosas. E aí elas são as duas Priscilas. E aí eu vou chamar a Pri, que já é da jornada, e eu vou chamar a Prado. Pode ser assim? Daí a gente consegue realmente se comunicar e ter uma, né, uma conversa bem orgânica aqui hoje. Meninas, sejam muito bem-vindas a essa jornada ágil, que a gente vai conversar sobre carreira, como ser mãe e conciliar, né, esses grandes desafios que nós mulheres temos dentro das nossas vidas. Bom dia, meninas.
Bom dia, Gi, tudo bem? Bom
Bom
dia,
dia.
Pri Prado.
Hoje vai ser maravilhoso, hein?
Hoje vai dar um nó na cabeça de todo mundo.
Não, vai ser ótimo.
Bem-vindo a todos, todas. Acho que hoje vai ser um tema bem relevante aí, principalmente para nós mulheres, né, Gi?
Com
Vou
certeza.
fazer minha audiodescrição rapidamente. Então, eu sou Priscila Bariani, eu sou uma mulher cis, branca, de olhos verdes, meus cabelos são loiros, mas estão amarrados para trás. Eu uso um óculos de armação clara e estou com um headset que faz aí o meu cabelo ficar preso para trás. Estou com uma blusa de alcinha, um rosinha bem clarinho, e atrás de mim continuo com as minhas estantes e as minhas baguncinhas.
Vai lá, Tri, por gentileza.
Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Priscila Prado, né? Eu sou uma mulher branca, cis, tenho os olhos castanhos escuros, tenho o cabelo castanho cobreado nesse momento, né? Estou de cabelo preso. Estou usando também o headset para melhorar e estou usando um vestido de manga comprida, porque 18 graus eu estou morrendo de frio, cor magenta.
Bacana. Eu sou Gisele Batista, sou uma mulher com a pele clara, tenho os olhos verdes, os cabelos são bem crespos abaixo dos ombros, é um castanho claro. Atrás de mim eu tenho uma parede que é da cor cinza azulada, com alguns quadros que formam um cenário. Tenho um globo antigo, com imagem antiga, uma luminária e uma planta. E aí eu vou começar, vou passar a bola para você já já, Pri. Mas queria pensar um pouco nessa perspectiva aí, como é que a gente, né, o que que leva, e principalmente a Prado, que é a nossa convidada, o que que leva essa questão de tomada de decisão para ser mãe, ou como é que a gente dá esse passo sem perder nenhuma etapa ou né, um pedacinho desse processo da nossa carreira?
Olha, eu acho, para mim foi uma decisão bem difícil. Primeiro, porque assim, eu sempre quis ser mãe. É muito engraçado isso, porque eu não tinha o sonho de me casar, de ser feliz, mas de ser mãe, né? Não que eu não quisesse me casar, mas um ser mãe sempre vem em primeiro lugar. E quando a gente entra numa carreira e você gosta do que você faz, principalmente você estuda para isso, você se dedica para isso, você começa a ver que na prática não é tão fácil e tão aceitável você ser mãe e ser uma profissional. Então, isso fez com que eu pensasse muito e adiasse muito isso, né? Eu fui sempre pensando, ah, se esse era o momento certo, se não era, se o que ia me atrapalhar, quais as promoções eu iria perder. Então, isso foi me deixando cada vez mais preocupada. E no começo, né, eu fui colocando a minha carreira em primeiro lugar e adiando o sonho de ser mãe. Então, eu fui mãe aos 35 anos, né? Então, para muitas pessoas, foi tardio. Hoje eu vejo que foi no momento certo, mas se eu voltasse atrás, eu não demoraria tanto. Isso é uma decisão que eu tenho hoje. Eu colocaria um pouco mais na balança, os dois, a juventude, mas para mim acredito que acabou sendo no momento correto.
Muito bem, Pri. Bom, eu trabalho com a Pri, então acompanho ali a rotina dela do dia a dia, né? Não tem. A gente acaba compartilhando muita coisa, né? Eu optei por não ser mãe, né? Eu tinha uma questão muito grande no começo, quando eu fui casada alguns anos atrás, e tinha aquela pressão da família, né? De, ah, você precisa ser mãe, você tem que ser mãe jovem. E tudo mais, e aí eu tomei a decisão de não ser mãe, né? E focar na minha carreira. E hoje eu não sinto falta, né, de ser mãe, de ter uma pessoa, mas eu amo criança, então fica aquele contraponto ali, né? Do será que eu teria sido mãe mesmo? Enfim. Mas, Pri, eu queria perguntar para você, né? Como que você faz esse equilíbrio, né? Porque acho que para todos contextualizarem, o Theo ele foi diagnosticado com TOD, né? E aí você também tem que fazer esse equilíbrio, né, da sua vida profissional com a vida de mãe, né, e de uma criança que precisa um pouco mais da sua atenção, né? Como que você acha que isso impacta na sua carreira? Como que você acha que as empresas veem e apoiam isso, assim? Porque você precisa levá-lo ao médico, precisa fazer algum acompanhamento. Aí, se você puder explicar também o que é o TOD, porque acho que muitas mães podem passar por problemas assim, e contar para a gente como que é esse seu dia a dia aí, como que funciona, e até se você tem algum receio, né, das empresas de se impactar ali a sua carreira.
Bom, o TOD, para quem não conhece, que nem eu, para mim isso está muito novo na minha vida, é o transtorno opositor desafiador, tá? Então, é um pouco para a gente entender. Sabe aquela criança que você fala que é mal criada? Aquela criança que é terrível, que não respeita ninguém? Às vezes ela é uma criança que não teve uma boa educação, às vezes ela é uma criança um pouquinho agressiva, e às vezes não, uma criança tem algum problema neurológico que tem a ver com isso, e é o caso do meu filho, né? Ele tem TOD, ele foi diagnosticado só para a gente entender com TOD, toque, tá? E depressão. Então, isso mudou minha vida de cabeça para baixo. No dia que a gente recebeu o diagnóstico, foi horrível para mim. Foi, nós dois estávamos na consulta, nós dois choramos muito. Isso me emociona toda vez que eu falo, tá, gente? Desculpa. Mas foi bom, porque eu descobri realmente o que ele tinha, qual era o problema que ele tinha. Então, agora era aprender como lidar, como ajudar para ele ter uma vida o mais normal possível. E eu consegui também ter uma vida normal. Todo esse preparo para a gente conseguir fazer o diagnóstico, tudo dele, fez com que eu perdesse muitos dias de trabalho. Né? Muitos dias de trabalho. Eu tinha um banco de horas enorme e foi usado praticamente com consultas médicas, e algumas horas eu não tinha essas horas, né? Então, o que me ajudou muito foi o apoio que eu tive e estou tendo onde eu estou trabalhando. Né? O primeiro, o apoio da minha equipe, do pessoal do dia a dia e dos meus gestores. Acredito que esse apoio veio pela liderança que eu tenho. Tá, eu não sentiria segura, por exemplo, num trabalho anterior, se eu tivesse que ter passado tudo por isso. Porque na prática é assim, você tem um dia, né, por lei que você pode faltar para levar seu filho menor ao médico, e depois você sempre tem aquela parte que você tem que acordar com essa liderança. Mas na hora, no dia a dia, a gente sabe que não é bem assim, né? Depende da liderança que você tem. Você não tem esse apoio. Ah, seu filho está doente, uma outra pessoa para levar, né? Você tem que fazer uma escolha. Quem vai levar? Quem tem um companheiro, uma companheira? Qual dos dois é que vai faltar para poder ir levar no médico, né? A maioria das consultas, horário comercial, né? Não, consultas não tem aos sábados. Terapia que você precisa estar tá acompanhando, e no caso dele é indicado terapia presencial porque tem uma diferença maior. Então, você acaba tendo que fazer escolhas. Eu já fiz reunião na sala de espera de clínica, já fiz reunião na saída de emergência, sabe a escadinha de emergência de prédios? Já fiz reuniões naquele pedaço para poder estar mais disponível para para minha empresa, para eles entenderem assim, olha, eu realmente estou aqui, preciso acompanhar meu filho, mas não estou largando vocês. Então, é muito complicado, porque é aquela balança. O que, que eu pus um pouquinho na minha cabeça? Eu tive que fazer uma escolha. Na balança, não dá, os dois não são iguais, tá? Na realidade, não são. O que, que eu vou segurar melhor? O pratinho que eu quero segurar melhor é o do meu filho. Então, eu tive que segurar ele melhor, e é um risco que eu assumi. Se as pessoas que trabalham comigo vão me ajudar a equilibrar esse pratinho e eu conseguir mostrar que dá para ser uma boa profissional e ser mãe, né? No caso dele, ser uma mãe atípica também, ok. Mas se não der, é uma escolha que eu vou fazer e é um risco. Então, assim, no dia a dia eu me sinto um pouco ameaçada, sabe? Aquele negócio sempre... se alguém faz alguma coisa não legal, que nem eu, parece que eu vejo a flecha sempre em mim por causa disso. Então, é algo um pouquinho complicado. E conversando com algumas outras mães, a gente não tem esse apoio de todo mundo que trabalha. E o que eu acredito que é um pouco mais triste, que às vezes esse apoio não vem de mulheres. E mulheres mães, tá? Poderia dizer assim, a Pri Bariani não me apoia, mas ela não é mãe, ela não sente. Não. No caso, é a pessoa que mais me apoia da minha equipe, entendeu? Que sente isso, que a gente precisa. E conversando com outras mães, isso não acontece. Então, para mim, é assim, está sendo bem desafiador e sentir que a sua empresa, que as pessoas que trabalham com você estão te apoiando, é melhor para todo mundo. Você não se sente só e você consegue ser uma melhor profissional naquele tempo que você consegue se dedicar. Porque o tempo que você tem para se dedicar na empresa parece que é mais valorizado por você. Tá? Aquele negócio, ah, eu trabalho, vai, 8 horas por dia, mas se eu trabalhar 7, ok, não. Eu tenho que trabalhar aqueles 8, porque qualquer dia eu vou ter que trabalhar 6. Então, você se dedica mais. Não sei se eu respondi a pergunta.
Respondeu sim, Pri, muito bem. Gi, quer fazer algum comentário?
Ai, muito. É muito legal você trazer a sua vivência e sua história de vida aqui, Pri, porque traz para nós mulheres assim, um panorama muito, muito legal, e eu queria explorar vários pontos das duas falas de vocês, ok? Primeiro, a gente, quando pergunta, né, o que é ser mulher? Muitas pessoas respondem, né, muitas mulheres respondem focada na maternidade. Ah, é ser mãe, é ser acolhedora, é cuidar dos outros. Isso faz parte de um dos papéis da energia do feminino, que aí pode ter tanto em homem quanto as mulheres, ok? Então, não necessariamente ser mulher é ser mãe. E aí, os dois relatos, né? Uma mulher, né, uma Priscila, que não tem filhos, mas ela continua sendo mulher, ok? Isso não desqualifica ela em nenhum ponto nesse sentido. E a outra Priscila é uma mulher com um filho especial. Então, o que torna ela mais potencial nesse sentido, ou desse cuidado, ou dessa atenção. Então, assim, a pimenta que eu queria jogar, ou a reflexão que eu queria jogar muito aqui para nós, é desse ponto de vista do que é ser mulher, se a gente se pergunta nisso, ou se a gente já traz esses vieses inconscientes da questão da maternidade. Porque são eles, depois, que vão colocar na balança se a gente está fazendo um bom trabalho ou não, seja dentro da empresa, dentro, né, do nosso serviço, ou seja, dentro da família, junto, né, com os nossos filhos. Isso tem um pouco de carga, e de novo, é vieses inconscientes que a gente carrega, de culpa. A mulher tem muito isso, porque se cobra demais nessa posição, né? Então, assim, eu acho que a gente conseguir descascar essas cebolas e pensando nesses vieses, talvez traga mais leveza para nós, enquanto mulheres, para dizer, ok, eu consigo até certo ponto, e até outro ponto eu não consigo também. Então, tudo bem, porque eu sou humana. E eu preciso ter esse autocuidado, esse acolhimento comigo mesma. E descer um pouco a régua, porque a gente faz isso. A gente sobe essa régua, porque eu tenho que ser perfeita em tudo. E não tem que ser perfeita em nada. Bem pelo contrário, a gente tem que trabalhar com a nossa vulnerabilidade, com as nossas imperfeições, porque é aqui que a gente vai crescer. E aí, um outro ponto que eu acho que é super bacana a gente trazer aqui, do ponto de vista da criança especial, ok? Ou desse ser especial, e a gente está falando de diversidade. Quando a gente for falar de SG, o S do SG aqui total, então no SG só a pessoa que tem a diversidade, ou, né, ou ela tem essa característica diversa, mas é o ecossistema, o ambiente onde ela está, Então, não, a gente não pode dizer uma pessoa normal ou não normal. Existe um padrão, que é o que mais ou menos todo mundo está ali, e algumas pessoas não estão ali dentro dessa caixa. Então, de novo, esse acolhimento ou essa falta de acolhimento que às vezes você sente, ah, lá vai ela de novo para um médico, porque ela não tem a sua vivência ou ela não tem uma amplitude de visão de mundo para entender. Acho que aqui a empatia cabe muito bem dessa fala, né? De eu saber onde é que eu posso te apoiar, não me botar no seu lugar, porque eu jamais vou saber a dor que você sente ou o sentimento que você tem. Mas é mais nesse sentido de onde é que eu posso te apoiar. E para uma mulher ter sucesso numa carreira, né, conciliando maternidade e trabalho, precisa de uma rede de apoio. Porque senão a gente não consegue sozinha. É muito complicado. Um exemplo muito simples, e vou devolver a pimenta para vocês. Se a criança fica doente na escola, para quem que a escola vai ligar? Os dois, pai e mãe, trabalham o dia inteiro, os dois têm emprego, os dois têm responsabilidades, têm resultado para entregar, mas para quem a escola liga? Para a mulher. De novo, vieses inconscientes. Então, eu escrevi um texto no LinkedIn sobre isso. Não deveria ter esse peso, deveria ser uma coisa leve, pensando a longo prazo em desenvolvimento de sociedade. Não colocando uma carga, e aí vem aqui a questão de culpa e de cobrança, porque a gente não tem isso sozinha. Ah, hoje eu quero me sentir muito culpada, então, sei lá, vou arranjar um problema para minha cabeça. Não. São aquelas questões que são colocadas silenciosamente dentro da nossa cesta, que às vezes não é nossa, e a gente fica carregando, achando que tem, né, esse dever e essa questão. Enfim, são algumas pinceladas dentro, né, da fala de vocês duas, e eu devolvo para vocês para ver se faz sentido. Falei demais, né?
Não falou, não, Gi. Eu acho que faz super sentido. Quando eu fui morar junto, né? Quando eu casei, essa cobrança veio muito forte de quando você vai ter filho? E agora, quando vai ter filho? E às vezes eu me pego fazendo. Isso me incomodava muito, e às vezes eu me pego fazendo essas perguntas para os meus amigos. Então eu comecei a parar de fazer esse tipo de questionamento, porque não é porque casou que vai ter filhos. E tá tudo bem de não ter, né? É que a gente tem isso intrínseco, tem essa cobrança intrínseca na gente de que, a mulher, quando casa, tem que constituir família, tem que ter filhos e blá blá blá. E eu passei por isso, né? Então hoje eu parei de questionar os meus amigos que casaram, tipo, pai, quando que vocês vão ter um filho? Porque eles podem não querer, né? Ou eles podem estar pensando, ou eles podem não poder ter filhos. Isso também já é um outro questionamento que também deixa a gente super sem graça, né? Mas quando a gente tem pessoas ao nosso redor que têm filhos, acho que fica mais fácil da gente entender um pouquinho como que é a rotina, como que funciona. Isso faz com que a gente tenha mais empatia pelas coisas que acontecem, né? Apesar de eu não ter filhos, eu tenho um afilhado que também é especial, então ele também demanda de mais cuidados, né? E eu vejo ali a minha comadre se desdobrando para conseguir conciliar tudo, porque não é fácil. Se não tem apoio ali da família, dos amigos e da onde trabalha, eu acho que fica cada vez mais complicado uma mulher conseguir ter uma carreira e pensar numa carreira. Eu acho que ela acaba se sentindo tão mal e tão pressionada que ela acaba ficando estagnada. Pelo menos eu tenho um pouco dessa visão. Pri, você que está aí mais no dia a dia e deve conhecer muitas mães, como que você tem essa percepção? Você acha que elas conseguem ter uma carreira ou a maioria acaba ficando ali um pouco mais estagnada?
Eu acho que hoje em dia a gente ainda consegue ter uma carreira, tá? Eu acredito que tem muito que mudar, mas mudou muita coisa. Então, eu acredito que sim, que elas conseguem. Pelo fato de serem persistentes, sabe? Mais do que terem uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio, não do jeito que eu gostaria, mas eu tenho. Então, assim, eu sei que se eu gritar, eu brinco que até a Priscila, que mora muito longe de mim, aparece, faz um jeito de acontecer alguma coisa aqui para me ajudar. Mas eu acho que mais é nossa persistência, porque o que falta muito é o que a Gi falou, empatia. Eu sinto muita falta disso, porque eu acho que as pessoas são muito empáticas da boca para fora, sabe? Empatia é uma palavra bonita, tá na moda, todo mundo é empático. Só que na hora da dor do outro, não é bem assim. né? Ah, poxa, tem, é, eu escuto assim, mas tem tanto que tanto médico, por que que você faz um exame que demora 5 consultas para a pessoa fazer? E são 5 consultas de 2 horas, né? Que tanto, que é isso, né? Aí as pessoas assim, ah, a criança tem um câncer? Não, gente, existem outras coisas que as pessoas podem ter que são ruins e fazem mal para todo mundo, né? Não é só aquela doença que faz mal. Então, eu acho que a empatia é algo assim que eu valorizo muito hoje em dia e falo muito de me colocar no lugar. Eu falei uma vez para a Pri, falei assim: eu hoje entendo a mulher que não quer ser mãe. E falo muito para as minhas amigas, né, que não querem ser mãe. Tomem cuidado, apenas isso. Porque para você que escolheu, era o seu sonho, você se sente bem. Eu falo que o Theo é o melhor projeto que eu fiz na minha vida, porque é aquele que eu sempre desejei e ele está lá, né? É difícil, não é fácil. Então eu imagino para quem não gostaria de ser mãe e acaba sendo mãe sem querer, né? Então eu acho que a dor deve ser um pouco maior. Então se colocar no lugar, eu acho que é bem. É, faz parte. Então, quando eu sinto acolhida por outras pessoas, por homens ou por mulheres, que eu me mostro assim, ó, tô colocando no seu lugar, eu tô aqui para te apoiar, eu acho que você se sente bem melhor. E na carreira é isso, né? É, eu, por exemplo, antigamente, se você falasse comigo há uns 10 anos atrás, o que eu esperava da minha carreira hoje é outra coisa, né? O que eu espero agora também mudou. Mas não quer dizer que eu não seja feliz na minha carreira. Eu quero ser o melhor que eu posso aqui, nesse momento. E ser uma melhor mãe também. E uma fala que a Gi falou também é algo incrível. Eu tinha o sonho de ser a super mãe, a super mulher. Eu ia ser a perfeita, a melhor mãe do mundo. E isso me causou muita dor. A culpa é algo que eu trabalho muito ainda na terapia, mas hoje eu entendo que isso não é ok. Eu acho que já é um grande passo eu entender que eu não sou a Mulher Maravilha, não existem, né? Existem só na tela do cinema, e eu tô aqui para fazer o meu melhor e como eu posso.
Pri, pegando esse.
Esse é um tema.
Perdão, Gi.
Não, pode falar, não. Isso eu ia dizer para ela que esse é o tema da culpa, que eu trabalho muito nas minhas mentorias e que a gente descasca muito a cebola. Por isso que eu trouxe aqui, porque nós mulheres a gente coloca muitas camadas em cima da gente e ao contrário, a gente tem que tirar isso das, né, das nossas costas. Pode falar.
Eu ia pegar o gancho ali que a Pri comentou, né? Que antes dela ser mãe, ela tinha um pensamento de carreira, depois de ser mãe, outro pensamento. Foi frustrante para você mudar esse seu pensamento de carreira? Foi algo que você falou, nossa, eu queria tanto, e agora ser mãe torna um impeditivo de eu alcançar? E se gerou essa frustração, como que você trabalhou com ela? Até para as pessoas que estão assistindo, né? Muitas mulheres aqui almejam ser diretoras, serem presidentes e VPs, e ficam com esse medo, né, do engravidar e isso impactar na carreira, e aí como reestruturar essa carreira, né?
Eu comecei a me questionar se eu não tivesse sido mãe, será que eu tinha conseguido alcançado tudo aquilo? Né? Será que eu não ter alcançado o que eu queria, ter parado de correr atrás, foi por uma decisão minha mesmo, ou eu estou usando a muleta de ser mãe? Entende? Então eu comecei a pensar muito nisso. Aonde a culpa é minha e aonde a culpa é das pessoas que eu não posso. Que eu não posso trabalhar, são das minhas lideranças, dos meus gestores. E quando eu fui mãe, como eu demorei para ser mãe, né? Segundo a minha médica na época, eu demorei demais. Segundo o meu médico atual, não. Aconteceu tudo na hora que deveria e é isso que eu acredito. Eu escolhi aquilo, não atrapalhou a minha vida. Eu fiquei no começo da minha maternidade, eu tive muito apoio dos meus pais, porque eu surtei, gente. Quando eu faltava um mês para voltar a trabalhar, eu falei que eu não ia voltar a trabalhar, porque o meu filho não ia para uma creche, meu filho não ia para uma escolinha, porque o meu filho era um ser precioso, mais do que todos os outros filhos, então eu ia colocar ele na bolha. E aí, minha mãe, muito tempo, 48 anos atrás, a minha mãe fez o quê? Ela optou por parar de trabalhar para poder ser mãe, porque o meu pai não teve mãe, meu pai perdeu a mãe muito cedo. Então, para ele, se ela resolveu ser mãe, ela tinha que ser mãe. E ela abdicou da carreira dela. E ela tinha uma carreira, assim, financeiramente melhor do que a do meu pai, né? Então, ela abdicou disso para ser mãe. Eu sinto, ela não se arrepende disso, mas na hora ela falou para mim: não, o que que você quer? Você quer a sua carreira e quer ser mãe? Então, eu estou aqui. eu vou ajudar, eu cuido dele. Só que eu atravessava a cidade, né? São Paulo, esse trânsito caótico, para ela poder cuidar do meu filho. Então, eu tive esse apoio muito grande. Meu filho não ficou até os 5 anos largado numa escola. Ele foi para a escolinha, mas um período normal, e ele ficava com a avó, que eu brinco que é a melhor babá do mundo, né? Vai mimar, mas vai dar tudo que ele tem de melhor. Então, ele estava tranquilo. Mas eu tive esse surto, né, de não querer voltar a trabalhar. E depois, o que eu percebi? Algumas coisas talvez não seriam legal. O que eu sentia, Pri, e isso é algo que eu não consegui resolver nas terapias ainda, é quando eu avisava que eu ia faltar porque eu tinha que levar meu filho no médico, meu filho ficou doente, e era aquilo, ah, você vai repor, tem alguma, você conseguiu remarcar a sua reunião? Era sempre essa cobrança. E quando eu via um homem falar, eu vou faltar porque eu tenho que levar minha esposa e meu filho ao médico, meu filho tem médico, e todo mundo, assim, ó, a gente tem que ajudar porque ele foi no médico. Mas peraí, eu tô indo sozinha porque eu fiz uma escolha, né? O pai do meu filho continua ali trabalhando e eu levo meu filho porque não precisaria duas pessoas irem no médico pro momento dele. E as outras pessoas não, era uma rotina, uma consulta de rotina e tinha que ir os dois. Acho bonito isso, sabe? De estar os dois juntos, eu acho importante. Mas em visão de carreira, eu escolhi eu ir e o pai dele trabalhar. E por que que a cobrança era diferente? E isso era nítido, não era uma coisa velada, sabe? Só eu tô vendo, todo mundo via. Então isso me machucava. Poxa, porque eu, como mulher, não posso me ausentar para levar uma criança ao médico? Não é levar a criança para passear num parquinho, num shopping. Não, é um médico. A criança não pode sozinha, a criança não pode chegar e ser atendida sem um maior. Então, essa diferença me doía, né? Mas teve uma época que eu percebi que eu não ia mesmo... antes eu fiz transição de carreira, tá? Então, antes de eu fazer essa transição de carreira, eu percebi que eu não ia conseguir mais, porque no mundo que eu estava, além de ser um mundo muito machista, eu era desenvolvedora de software, é um mundo muito machista, eu não ia ser vista, né, como uma boa líder se eu continuasse ali como mãe. São pouquíssimas pessoas que eu conheço que conseguiram isso. E algumas viraram mãe depois de chegar em certos cargos de liderança, né? Aí, quando eu fiz a minha transição de carreira, parece que essa cobrança foi um pouco menor. Porque, eu já tenho mais idade, fiz uma transição de carreira. Então, o que eu gostaria antigamente mudou, certo? Mas ainda não chegou onde eu quero, o que eu ainda almejo. Então, eu tento mostrar que ser mãe não é isso. Eu acho ao contrário, tá? Eu acho que quando você é mãe, você consegue demonstrar que você consegue equilibrar muitos mais pratos do que aquele rapaz que não é mãe, que não é pai e que não tem ninguém que depende de você. Porque você dá um, sabe, um... Você tem que ter mais que duas mãos e você não tem. Você tem que ter vários pratinhos. E às vezes você só tem uma mão para equilibrar esse pratinho. Às vezes você não tem nenhuma. Como que você vai equilibrar? Você vai usar o seu pé, sua cabeça? Como que vai ser? Né? E então, isso mudou um pouco na minha cabeça de como chegar lá. Mas mudou e foi frustrante, sim. No primeiro, eu acho que o primeiro aspecto é frustrante. Mas é entender o que é aquilo. Eu vou ocupar a maternidade? Será aquilo tanto que eu queria? Não. Só que eu sinto, sim, que as empresas cobram isso. Eu sei que eu falo demais, mas só mais uma coisinha. Eu tive uma entrevista de emprego, gente, muito engraçado, que não foi onde eu tô, deixar isso bem claro, mas as pessoas me perguntaram na época se eu pretendia ser mãe novamente. Eu já era mãe. E me questionaram, você pretende ser mãe de novo? Numa entrevista de emprego. Então, assim, eu senti que se eu falasse que sim, eu já era um ponto negativo, você ia ser contratada, vai, se todos os outros não passassem. E qual é o problema de ser mãe, né? Que vai, tem gente que trabalha até o último, sai do trabalho e vai direto para a maternidade e estava ali dando o seu melhor. A pessoa não dá menos do que ela pode pelo fato dela ser mãe, né? E tem as maternidades que eu brinco, a Pri fala que ela não é mãe, ela é mãe sim, de 4 no mínimo. Porque tem os pets dela ali e ela tem que correr, tem que sair correndo. Então, é uma mãe diferente para mim, mas tem aquele espírito de ser mãe, entendeu? Pode não ser a mãe de... Que o meu brinco aqui em casa, de duas patas, eu falo isso pro Theo, porque às vezes eu levo ele pro veterinário e levo o cachorro pro pediatra, porque a minha cabeça fica meia tonta e eu troco. E ok, entendeu? Eu eu penso assim. Mas foi, Pri, no começo muito frustrante.
Uau! Meninas, nossa, assim, esse bate-papo tá incrível demais. Eu vou fazer só o reset de encontro aqui nosso, ok? E aí depois eu quero jogar mais umas pimentas para a gente fazer uma discussão no segundo momento. Então, meus queridos e queridas, estamos aqui na Jornada Ágil, episódio 1141, Carreira Ágil. A gente está falando como conciliar ser mãe e pensar na carreira. Um bate-papo incrível. Trazendo experiências de vida, trazendo muito da realidade do que está acontecendo, e a gente está colocando aqui, né, nesse encontro de hoje, eu acho que é super bacana, eu vou começar a jogar as pimentas. É a questão do romantismo que circula a questão do ser mãe, da maternidade. Então, tudo vai ser perfeito, a criança vai nascer perfeita, ela não vai chorar, ela vai dormir 12 horas por dia, porque os bebês dos outros a gente sempre olha no berço, está lindo, trocado e está perfeito, ok? Mas maternidade é vida real. E aí, a gente, aquilo que a gente sonhou, você trouxe muito bem isso, a Priscila Prado, dessa questão do grande sonho que era seu de ser mãe. E desse impacto que você teve no momento de saber que seu filho era especial. E principalmente como é que vou cuidar ou dar conta de todas essas questões que envolvem, né, essa questão da maternidade. E aí você teve que ressignificar muitos pontos da sua história, tanto de vida quanto profissional. Por isso que você comentou ali, ah, o que que você queria não é mais o que eu quero. Na verdade, você mudou os seus valores em relação a esses pontos que você tinha como verdadeiros ou importantes, e que diante de um outro cenário, num outro contexto, que o valor aqui é muito maior, você teve que ressignificar. Então, coisas acabaram virando supérfluo, né? Ou farelo, vamos dizer assim, que ficou pelo caminho. E aí você juntou o que era importante para o seu contexto de vida e aquilo que você quer conquistar como ser humano. E aqui não tem homem ou mulher, não tem maternidade ou sem maternidade, a gente está falando de um ser humano como um todo. E eu trago de novo a questão dos vieses. Os vieses inconscientes todos nós temos, e a missão nossa, enquanto ser humano, a gente descobrir isso. E a gente sim tem preconceitos com mulheres, e questão de maternidade, passei por isso também, ok? E sofri muito por isso também, sem ter noção de quem eu era ou o que eu queria, porque isso me machucava, e eu permitia que isso também entrasse na minha vida como espadas, que hoje não aceito mais esse tipo de posição, mas a gente ainda continua escolhendo CEOs. Pela cor dos olhos, pela cor da pele. A gente não dá avaliação positiva para as pessoas que estão sobrepeso. A gente ainda tem esses rótulos que a gente traz dentro da nossa, né, do nosso subconsciente de colocar essas coisas na caixa. E, de novo, a gente está falando de vida real. E maternidade é vida real. Quem tem filho sabe o que é isso. Não tem um rótulo ali, um manual de instrução, como é que a gente vai ligar, né, cuidar desse filho. E aí você falou uma frase que talvez resuma tudo isso que eu estou dizendo. Tá, mas problema de ser mãe, qual é o problema de ser mãe? Em algum momento você trouxe isso. E aí, a grande questão é o nosso modelo de sociedade. Ou o modelo de sociedade que não valoriza a vida. E a gente pode olhar para o meio ambiente, eu venho da área da sustentabilidade, a gente pode olhar o que a gente está fazendo com o nosso planeta, a gente está detonando o nosso planeta porque a gente não tem o cuidado e o amor pela vida. Quando a gente fala isso enquanto mulheres, e de novo eu trago a questão do ser mulher, eu trabalho muito isso nas mentorias da alquimia, o que é o ser mulher? E essa questão do cuidado, do autocuidado, vem de novo. A gente está num ambiente ou numa sociedade ou num modelo de construção de sociedade, de desenvolvimento, que é o que a gente acha que está, né, tá, progresso, o que a gente chama de progresso, que pode ser um retrocesso, que a gente não tem esse cuidado e essa valorização da vida, e aí prejudica as mulheres. Em si, nesse momento que deveria ser um momento de encantamento, de descoberta ou redescoberta, porque o que a gente está, ser mãe é se reinventar todas as manhãs e todos os dias, ok? Não tem escolha sobre isso. E como isso pode impactar na sociedade como um todo, quando você não dá apoio para uma mulher, para uma mãe, como isso pode impactar no desenvolvimento dessa sociedade como um todo? Agora fui eu que falei demais e jogo a pimenta para vocês, meninas.
E aí, Pri, como que você se sente? Porque você trouxe uma pessoa, né, para esse mundo, para o universo, e você precisa também ressignificar ele para que ele mude essa postura, para que ele, as pessoas que estejam com ele não sofram o que a gente está sofrendo agora, né? Como que você lida com tudo isso?
É complicado, porque você educar uma pessoa é muito complicado. Eu vejo isso, não tem uma aula, né, de como a gente passa as melhores coisas para o seu filho. Você tem que, você é um exemplo, né? Nós todos somos exemplos para todas as pessoas todos os dias, só que você tem que ser o melhor exemplo, porque criança, ela pega tudo. O meu filho é uma pessoa que, se tiver 10 pessoas perto e eu não estiver bem, ele sabe quando eu não estou bem. Ele sabe o que eu estou sentindo. Então, o como fazer ele ser um homem melhor, é uma pessoa melhor. Eu vejo muito isso. E eu sinto que ele está entendendo. Ele é uma pessoa assim. Ele não é mais uma criança, ele é um adolescente, ele tem 13 anos. Então, ele entende muito isso de que como as pessoas cobram as mulheres e cobram os homens diferentes. E isso é muito nítido para ele, sabe? Porque ele percebe essa cobrança sem a gente ficar só falando no dia a dia. Né? Vou levá-lo no médico. Você avisou seu chefe? Seu chefe deixou você ir? Sabe? Coisas assim. Que eu vejo que, na época dele, eu não teria essa preocupação de perguntar para minha mãe. Tá bom que minha mãe não trabalhava, mas... Gente, por que essa preocupação? Nas pequenas coisas, eu vejo que tem gestos que são educados e que a mulher não é um sexo frágil, tá? Eu não vejo isso. Se fosse, nossa, não sei como seria o mundo se a gente seria um frágil, né? Mas, assim, eu vou buscá-la no colégio. Eu falo, Théo, deixa que a minha mãe leve a mochila. As mochilas, gente, super pesadas, isso não mudou em nenhuma época. Né? Ele fala para mim, não. Por que não? Porque você não precisa carregar peso. Eu aguento, eu não estou doente. Eu falo, Théo, mas eu aguento também. Não, mas eu sou um homem e eu vou levar a mochila para você. E é algo que eu nunca falei para ele, assim, olha, você tem que carregar porque você é o macho, você tem que pegar peso. Ao contrário, né? Porque está numa idade que você fica com medo, né? Pode ter algum problema quando eu crescer. Não, ele fica assim, são carinhos bobos, né? Desse lado, ele fica olhando o que as pessoas olham. Ele fala muito para mim, mãe, você é linda. Vou falar assim, isso. Ou briguei na escola. Eu olho, mas você brigou com quem? Eu falei isso. Estel, você falou isso perto de uma menina? Não, mãe. As meninas não estavam perto. Ah, mas eu falei isso, mas aquela menina também fala coisa pior. Mas é todo mundo igual. E ele entende muito essa diferença, né? É muito engraçado, a geração. Para ele, assim, homem e mulher é igual. Qual que é a diferença? Física. Mas ele tem esse carinho com a gente. E entende que isso não pode. Por exemplo, esses dias ele veio falar para mim assim, mãe, eu preciso aprender a cozinhar alguma coisa. Eu falei, ah, tá, mas você faz um ovo mexido muito gostoso, né? Porque a mãe morre de medo da criança no fogão, né? E, não, mas eu preciso, porque eu não quero ficar grande e ter que brincar só de pedir iFood, porque ele começou muito isso. Ah, não preciso aprender, eu peço comida. Eu falo, não, mas comida custa dinheiro, você vai ter que trabalhar, tudo. E fora, é um prazer você cozinhar a sua própria comida, né? E se você tivesse dinheiro, como que você vai fazer? Então, assim, ele começou a ter essas ideias de fazer coisas que não é, assim, que quando você cresce, quem brinca de casinha ganha as panelas e ganha as vassouras são as meninas, não são os meninos. Né? Os meninos ganham os super-heróis da Marvel, né? Da DC, é isso que eles ganham. E a gente ganha as panelinhas, e ok. Só que às vezes você não tem vocação para ser uma cozinheira e você não quer. Né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de cuidar de casa. E a minha mãe sempre falava assim, você não gosta, então você tem que aprender para você poder cobrar alguém te ajudar, e para isso você vai ter que trabalhar para você poder pagar alguém para fazer isso. E entende? É isso que eu mostro para ele. Então, não tem essa de coisa de menina e de menino, para que ele seja melhor. E uma coisa, uma questão que eu acho muito engraçada, o Théo, o primeiro ano de escola dele, ele foi numa festa de escola, e aonde eram duas mães, e eu não sabia. E é muito legal de ver como para ele é tudo normal, que ele chegou no carro, a primeira coisa que ele falou para ele, ele foi assim, pai, a Bibi e a Mili são muito, muito, muito sortudas. A pai dele, nossa, por quê, né? Elas têm duas mães. Entendeu? Então, uma geração muito diferente da nossa, e é uma geração bonita, porque para ele é tudo, todo mundo é igual, né? Nós somos todos e todas, e não tem isso. E ele entende isso. Então, eu tento ao máximo fazer com que ele seja um homem bom, né? Se ele seja uma pessoa principalmente boa, sabe? Uma pessoa boa e que ele valorize e tenha empatia. Eu falo muito para ele, Théo, seja empático, se coloca no lugar do professor que, né, te chamou a atenção, se coloca no lugar do coleguinha, para poder trazer isso para a vida. Eu acho que o momento é quando eles são crianças, sabe? Não esperar eles terem oportunidades de crescer e sentir isso na pele. Quem vai sofrer vão ser eles. Então, eu tento fazer isso, né? Para ele pensar, quando ele estiver num lugar de trabalho, um cargo parecido com o meu, ou num cargo de liderança, que ele seja empático, né? Com as pessoas que estão do lado dele, trabalhando no dia a dia. Porque, no final, todo mundo é igual, né? Tirando os crachás, todos somos iguais. Então, a gente tem que ter se preparado a isso. Não sei se eu respondi, Pri.
Respondeu sim, respondeu super. E aí, eu queria pegar um ganchinho aqui, que a Liana, que é aqui do universo, que está comandando todos os bastidores aqui, ela mandou um comentário, né? Que ela também foi mãe aos 38 anos, e quando ela via que a carreira dela já não tinha mais um caminho, né? Então aí ela tomou a decisão de ser mãe. E ela pergunta se você se manteve na mesma empresa depois que você foi mãe e fazendo a mesma coisa, ou se alguma coisa mudou.
Não, eu mudei de empresa, eu fui para outra empresa. Eu retornei para uma empresa que eu já tinha trabalhado, né? E eu continuei no mesmo cargo, né? Isso, fazendo a mesma coisa, eu continuei, mas eu mudei de empresa. Onde eu trabalhava antes, quando eu fui mãe, era uma empresa que a maioria das pessoas eram mulheres, mas não na minha área. Na minha área, nós éramos a minoria, né? A área de TI, eu acho muito bonito. As pessoas falam muito que não é uma área machista, mas eu acredito que ela é uma área machista, sim, muito forte. Então, eu vi assim, aquilo diferente, né? Eu peguei, na época, eu peguei os 4 meses de licença maternidade. O meu líder, naquela época, falou para mim, ele tinha sido pai muito pouco tempo, ele falou para mim, marca suas férias juntos para você ficar mais um mês. Foi muito engraçado. Eu tive esse apoio dele, né? Eu peguei mais um mês de férias, peguei os 15, eu peguei todos os dias que eu tive direito para ficar o máximo com o meu filho. Só um adendo, né? Quando eu voltei de férias, esse meu líder foi demitido, tá? Então, ele era muito empático, ele não se encaixou ali. E quando eu saí de lá e fui para outra área, mas quando eu entrei nessa outra empresa, eu já entrei com meu filho. Então, todo mundo sabia que eu tinha um filho, tudo. Então, eu mudei mesmo, porque ali eu não me sentia. Eu via o comentário muito engraçado na semana que eu descobri que eu estava grávida. A líder do Televendas entrou na TI, fez assim: ah, fulana está grávida, mais uma, ela deve ser a água dessa empresa, não é possível, como esse pessoal fica grávido, uma mulher falando isso. E aí, naquela semana, eu descobri que eu estava grávida. Então, para mim, foi assim, como eu vou falar que estou grávida? Eu tinha que entregar um atestado, e no meu atestado estava que eu estava grávida, porque eu descobri no pronto-socorro que eu estava grávida. Então, eu fiquei naquela assim, nossa, vou entregar. Eu sabia que eu não ia ser demitida naquele momento por estar grávida, mas quando eu voltasse, como que seria? Então, eu tive esse receio bem grande, mas eu mudei de empresa, sim.
Muito bacana. Nossa, assim, eu tô pensando na tua história de vida, porque eu fui mãe mais ou menos, acho que no tempo certo, né? Fui com 33 anos. Então foi bem no começo do meu doutorado. Nossa, assim, foi meio surtado. E tive que passar por muitos desafios. Mas sabe uma coisa que eu sempre fiz? E você comentando aí essa questão, né? Fiquei pensando ali do pai que foi dispensado tranquilamente para, né, acompanhar o filho ao médico, e você, né, recebendo olhares ou indiretas, né, que foi levar seu filho, então essa diferença. Uma coisa que eu sempre cobrei do meu marido foi estar junto comigo em todas as coisas, porque eu não fiz um filho sozinho. Então eu nunca coloquei isso como, não, eu sou a mãe, deixa que eu cuido. Não, eu sempre trabalhei isso de uma forma muito igual. A gente acordava juntos de madrugada para cuidar da criança. Se ele estivesse trabalhando, se eu estivesse trabalhando, indiferente, a criança acordou, todo mundo acorda, a casa acordou, todo mundo. É na vibe, não é eu, ah, não, ele está trabalhando, deixa que eu fico. Nunca fiz isso. Para comida, até porque eu não sei cozinhar, gente. Eu sou assim muito... sou uma tragédia. Mas eu fiz com que ele me ensinasse. E que ele... Hoje, quem cozinha aqui em casa, tipo, durante a semana, assim, eu me viro. Porque ele almoça fora, ele trabalha fora. Mas, final de semana, assim, eu pego férias da cozinha. E ele faz muito bem. Então, assim, ó, eu queria trazer aqui também um ponto de que, às vezes, nós, mulheres, vamos abrindo brechas. De que, ah, não, mas, né, deixa que eu faço aqui agora, deixa que eu cuido, deixa que... esse ser mãe, querer dar conta de tudo... Em 15 dias eu vi que eu não daria conta de tudo. Eu tinha meu próprio negócio, uma empresa, trabalhava o dia inteiro, estava fazendo doutorado, fazia disciplina, estava começando a escrever a minha tese, estava com uma criança recém-nascida em casa, gritava dia e noite, não sabia cozinhar, não sabia fazer nada, estava assim surtada. Eu disse, pronto, é aqui que agora eu tenho que pegar o touro pelo chifre. Então, eu sempre tive isso de uma maneira muito aberta e muito papo real. Um exemplo que eu te dou. Há pouco tempo atrás, meu esposo virou para mim e disse assim, ah, lavei a louça para ti, ficou feliz, te ajudei? Eu disse, a louça é minha? Eu não sabia. A louça da casa era minha, nossa, né? Que às vezes uma situada assim, apresentar a louça, Gisele, né? Gisele louça, perfeito. Eu disse, não, a louça da casa não é minha. Você não está me ajudando, você está ajudando a casa. Então, veja bem, isso que ele é super letrado, tá, gente? Então, assim, de vez em quando dá umas escorregadas na banana, mas a gente tem que estar presente nisso. E o ponto que eu queria trazer... é quanto a gente abre esse nosso cercadinho, deixando que o mundo invada e cobre ainda mais de tudo aquilo que a gente já tem que cobrar, e o quanto às vezes essa nossa autorresponsabilização diz, não, não aceito, não, eu tenho que ir no médico, sim, e isso você vai junto comigo, porque isso faz parte da família, colocando peso onde deve ser colocado, e não sobrecarregando a gente, porque em um momento que você estoura, ou que você não dá conta, ou que você está muito fragilizado, às vezes as pessoas nem entendem, mas por que será que ela está assim? Nossa, está tão estressada. Então, assim, eu acho que também a gente tem que pensar num outro posicionamento e dizendo, não, mundo, peraí, eu tenho as minhas limitações e eu preciso que a gente caminhe lado a lado. Não é porque eu parei o filho que ele é só meu ou mais meu. Bem pelo contrário. A gente está aqui junto nessa jornada, porque não é fácil. Então, tem que pegar junto mesmo para que a gente consiga criar esse cidadão, porque é o mais difícil daqui a... Não é dar comida, não é trocar fralda, isso é só o começo, mas é como é que eu crio essa pessoa, esse cidadão para o futuro, e compartilhando essas responsabilidades ou essas tarefas que são extremamente importantes. Então, acho que eu queria trazer aqui esse ponto nessa conversa, é o nosso posicionamento diante desses desafios também.
Olha, eu me vi muito nessas palavras também, porque é aquilo de ser a super mulher, né? Você quer isso mesmo? Hoje eu percebo muito isso. Uma fala que você falou um tempo atrás, eu escutei assim num sábado, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Para ajudar, porque o sábado é o dia da limpeza, de quem trabalha geralmente, né? Você me ajudar? Não. Moramos na mesma casa, não queremos morar numa casa suja, então vamos dividir. Mas o me ajudar, e isso foi depois de uma palestra que eu assisti que caiu a ficha, porque para mim era ajuda mesmo, sabe? A pessoa tá fazendo a bondade de me ajudar, e não é. Então, é legal isso de você perceber, nunca é tarde para você perceber aquilo. Então, eu vejo muito isso, eu coloquei sempre o meu filho acima da minha carreira, por isso que eu falei para Pri, quanto tempo que é a maternidade? Eu coloquei muita coisa acima, né? É uma escolha minha, né? Toda ação tem uma reação. Mas eu poderia ter feito um pouco diferente, eu poderia ter, sabe, uma vez o meu filho caiu e rachou a cabeça, e eu achei que ele tinha aberto a cabeça, porque sangrou tanto que eu pensei que pronto, e aí eu lembrei que o pai dele não pode ver sangue, meu, o pai dele só ficou sabendo o que aconteceu, quando eu tava no hospital, ele tomando ponto, porque eu fui avisar, e eu podia ter avisado depois nós tivemos um outro episódio, e eu falei assim, olha, aconteceu isso, você vai vir aqui para eu levar no médico, ou eu vou sozinha. Mas demorou para eu aprender isso, quer dizer, foram quase 11 anos para eu ter essa noção que não é uma ajuda, né? Foi aquilo, se você fez juntos, né? Meu filho foi planejado, então não tem desculpa de ninguém, né? Foi planejado, se você mora com a pessoa, e mesmo quando você não mora, né? Porque existe ex-marido e ex-mulher, não existe ex-pai e ex-filho, né? Então a gente tem que estar ali para ajudar, e saber. Só que, infelizmente, a gente é criado numa sociedade realmente assim, que para mim é minha obrigação, né? Para o meu companheiro não é. E não é assim no dia a dia, né?
Então, a pergunta, o que é ser mulher? Por isso que eu fiz essa pergunta lá no começo. Porque isso vai se tornando corriqueiro e normal, faz parte. Então, existe uma diferença, uma hierarquia, ok? É porque você criou a mulher, você, né, o filho, você tem que estar naquele papel. E não é um papel uni, é duplo. E os dois juntos, não é um melhor do que o outro, ou jogar a, né, peteca para o outro lado. Bem pelo contrário. Quando a gente tem essa auto-percepção, a gente consegue, de novo, a gente consegue se posicionar no mundo e dizer, eu preciso disso. Ou no momento, falando em carreira, da meritocracia. Ah, fulano foi, recebeu uma promoção porque ele fez isso, fez aquilo. Mas a linha de largada foi igual para todo mundo? Porque a tua linha de largada não vai ser igual da Priscila. Porque são duas realidades diferentes. São dois momentos diferentes. Então, não tem como chegar no mesmo ponto ao mesmo tempo. Então, são coisas que a gente tem que descascar essa cebola. Eu gosto muito disso, porque a gente vai criando e vai ficando cego dentro daquilo que deveria ser, de novo, uma sociedade toda voltada para apoio das mulheres, para a maternidade, para que a gente valorize a vida. A gente vive num ambiente, numa sociedade, num desenvolvimento que não valoriza a vida. E aí vem um ponto aqui extremamente importante da liderança humanizada, que era o teu chefe que foi demitido porque ele não se encaixou, porque ele não tinha aquela entrega, ou ele entregava além daquilo que eles não... Né, não era valor para a organização onde ele estava trabalhando, cuidar das pessoas. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que se perceber nesse processo e tem que reproduzir isso também para o mundo, para que a gente vá cada vez mais impulsionando cada pessoa, olhando para aquilo que é importante realmente, né, dentro da nossa existência. Falei demais de novo, gente.
Acho que para a gente começar a finalizar aqui o tema, tem uma pergunta que eu acho que é muito importante, né? Que é, Pri, como que você lida com esse estresse do dia a dia, com essa pressão que é você conciliar esses múltiplos papéis e ainda ter essa cobrança de ter uma carreira, né? De chegar num patamar de liderança, de gestão. Como que você lida isso? Como que a sua rede de apoio, que eu acho que é super importante também, né? Conta um pouquinho pra gente.
Olha, hoje em dia tá um pouco melhor, mas no começo até, a minha vida foi até que boa, vou dizer assim, né? Meu filho teve poucas doenças, vamos dizer assim, poucas correrias para o hospital, e quando teve, sempre tive um apoio. Mas ultimamente, que foi quando eu descobri o laudo dele, o que ele realmente tem, que eu descobri que ele não era um menino mal educado, que a culpa não era minha, porque eu escutei muito que eu não soube educar o meu filho, por isso que ele respondia, por isso que ele era explosivo. Então, eu falo assim, um dia de cada vez, tá? Tem que ser assim, porque senão eu não consigo. Eu posso ter a melhor rede de apoio se eu não estiver bem. E eu percebi isso quando a terapeuta do meu filho chegou em mim e falou assim, ah, eu quero conversar com você. E ela falou para mim assim, você precisa se cuidar, você precisa estar bem para ele estar bem. Porque você não vai aguentar e ele precisa de você. Então foi aí que eu fui atrás de ajuda. Né? Foi aí que eu comecei a abrir para as pessoas são próximas de mim o que eu estava passando. Poucas pessoas sabiam o que eu estava passando. Então, aí a minha liderança, meu gerente ficou sabendo o que eu estava passando, o porquê que eu estava daquele jeito, né? Avoada, correndo para lá e para cá. E é o apoio, gente. Assim, o apoio é algo que a gente tem que ter no dia a dia. Às vezes, uma palavra amiga de alguém que você nunca sabe. Eu entrei no outro dia para ajudar uma pessoa, uma desenvolvedora que não era do meu time, e ela fez um comentário, eu falei assim, ah, meu filho tem isso, e ela falou assim, poxa, eu sou autista. E aí ela falou para mim assim, nossa, o que você está fazendo para o seu filho, eu queria que minha mãe tivesse feito por mim, né? E na época não, eu não tive esse apoio. Ela falou assim, sabe, não se sinta mal, não se sinta menos, a gente sempre que precisa você tá aqui, Na época, ela era, acho que, do time da Pri, que a gente sempre tem esses jobs rotation, então já todo mundo passou, né? E ela veio falar aquilo para mim, que eu falei assim, nossa, foi um anjinho que veio ali, me deu uma palavra e me deu aquele negócio, sabe? Eu estou fazendo bem para ele e para mim, porque se ele tá bem, eu estou bem também. Então, é aquela bola de neve. Então, a rede de apoio é essa, é a família, quando entende, e os verdadeiros amigos, né? Porque amigos é uma palavra assim tão bonita também, é outra que nem empática, todo mundo é amigo, mas na hora das festas, nas horas do happy hour, todo mundo é amigo. Mas no dia a dia, não, é de saber o porquê, às vezes saber o porquê você não quer falar naquele momento, entender o seu silêncio. Às vezes a pessoa não tem como ajudar, mas fala assim, cara, eu tô aqui, olha, se você precisar, me liga, me manda um sinal de fumaça que eu vou te ajudar. Mas o meu é o dia a dia. O ano passado, eu estava assim, era hospital, era curso à noite, porque eu estava me dedicando muito à minha carreira. Então, aí teve uma hora que eu estava com a cabeça toda embolada. Nós estamos em março. Absurdo, eu não fiz nenhum curso ainda. Na minha cabeça de Priscila profissional, é um absurdo. Mas não, por que que eu vou fazer um curso que talvez eu não absorva nada? Entendeu? O que que eu vou pôr na prática ali no dia a dia? Então, é um dia de cada vez. Eu acho que isso é o mais importante. Contar com os verdadeiros amigos, com as pessoas que estão do seu lado, mas entender realmente que é um dia por vez, e aí você vai conseguindo melhorar, você vai vendo que você vai melhorar dentro de casa, e você vai melhorar no seu trabalho, você vai se dedicar mais. É isso que eu estou levando para a minha vida.
Muito bom, Pri. Acho que todo mundo deveria pensar assim, né? Um dia de cada vez, para aprender a lidar com essa pressão, né? Eu sinto, independente de eu ser mãe ou não, mas pelo fato de eu ser mulher e de eu ser uma mulher gorda, eu sinto muito mais pressão no trabalho de demonstrar a questão de, tipo, eu não sou preguiçosa, de que eu consigo entregar resultados. Então, é bem isso mesmo. Vamos trabalhar um dia de cada vez para a gente não ficar maluquinhos.
Muito bom, meninos. Nossa, assim, acho que a gente teve um bate-papo, assim, muito rico hoje, trazendo muito a tua vivência, Priscila, assim, foi realmente, assim, disruptivo aqui, para a gente poder pensar essa questão de maternidade, de carreira, de projeto de vida, o que faz sentido, o que não faz sentido para a gente, obrigações que, às vezes, a gente não tem enquanto mulher, e tudo bem se a gente não quer isso, ou sim, se a gente quer, né, optar pela maternidade, que não existe romantismo nenhum nesse sentido, que é vida real, é muito punk, é muito denso, mas é muito bonito também. Então, eu tenho uma filha, ela é neurodivergente, e ela tem 14 anos, e ela é uma artista, então, assim, eu vivo um outro mundo através disso. É um aprendizado todos os dias que a gente tem, mas eu vejo hoje como a minha maior companheira. No começo, lá, quando ela tinha 24 dias, que eu tive que voltar para as disciplinas, fazer doutorado, foi muito, muito estressante. Mas hoje eu olho para trás e pergunto para ela, assim, eu acho que eu não fui uma boa mãe. Eu não consegui estar em todos os momentos ou dar atenção. Ela, assim, não, você fez um trabalho incrível. Você é uma ótima mãe. Você fez um trabalho incrível, não te preocupa com isso. Então, às vezes, a gente tem essas culpas. Por isso que eu falo muito da questão de culpa. Eu não estou dando conta, eu não estou enchendo o copo. Né? E a gente fica preocupado na parte que está vazia e não olha realmente para a parte que está cheia, o que a gente entregou, que é com o coração, que a gente faz o nosso melhor todo o tempo. Então, eu acho que aí é que é o válido, aí é que é a riqueza de a gente realmente criar uma pessoa para o mundo, dando o nosso melhor, ou projetando aquilo que a gente enxerga como melhor, né, que a gente gostaria de reproduzir isso em outro ser. Então, assim, eu acho que hoje a jornada, assim, matou a pau, foi maravilhoso, muito bom mesmo, gente. Fiquei muito feliz com essa troca.
Eu também, apesar de eu não ser mãe, mas eu tô aqui trabalhando com pessoas que são mães, né? Então, preciso entender este lado também. E eu acho que foi muito bom ter essa troca e mostrar para as pessoas que mulheres, sim, podem ser mães, podem ter carreiras, independente se o filho é especial ou não. Vocês conseguem equilibrar tudo isso, né? E a gente precisa ser empático, sim, entender o que cada um está passando. Muitas vezes a gente fala de empatia, se colocar no lugar dos outros. Muitas vezes eu não vou conseguir me colocar no lugar da Pri, mas eu vou estar ali apoiando ela e sendo mais empático que eu puder. Mas eu nunca vou estar na pele dela para me colocar no lugar dela, né?
Olha, para mim foi uma
mensagem final.
Obrigada.
Mensagem final aí para a gente, está fechando. Vai, Pri.
Pri, você, Pri.
Ai, olha, eu agradeço muito por ter esse momento de conversar com vocês, de poder mostrar um pouquinho do que eu passei, do que eu passo ainda, mas acho que a mensagem final é assim, ser mãe é maravilhoso e ser uma profissional é maravilhoso, entendeu? É aquilo, a gente tem que entender o que a gente quer naquele momento para frente e entender o que a gente pode fazer. Entendendo isso, as coisas começam a fluir e a gente consegue, a gente tem força, tem pessoas boas nas nossas vidas, vão ter pessoas ruins, vão, mas tem pessoas boas que valem valer muito. Então, ser mãe é maravilhoso, ser profissional também é maravilhoso e dá sim para conciliar os dois.
Não é carreira ou maternidade, é carreira e maternidade, é sobre o e, é soma, gente, não é exclusão, não. E é isso, muito obrigado para quem, né, esteve aqui com a gente, para quem vai assistir esse bate-papo maravilhoso. Então, assim, foi enriquecedor mesmo, começando uma segunda com muita energia, uma semana aí que vai ser maravilhosa para todo mundo. E segundou.
Segundou.
Beijo, pessoal.
Muito obrigada, gente.
Beijo, pra todo mundo.
Beijo, obrigada, Pri.
Beijo. Meninas, vocês foram maravilhosas.
Obrigada,
beijo.
Gi.